see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through.
E aí, headbangers, hippies, cruzes, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal, está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
Ei, de novo aqui nos estúdios hoje.
Tu começou com esse ei, eu esperei uma rima.
Eu também, mas não veio.
Temos aqui também Leandro do Nascimento Pereira Obola.
Sou eu! Vamos lá, bora gravar aí.
E temos aqui novamente Cléo Monteiro, opa, Carlos Augusto Monteiro, que tá... É o nome que tá no Meet.
Culpa das aulas online. Pra mim tá só assim, você.
Aí eu não sabia que era
certo, verdade.
Fala, galera. Todo mundo pronto pra guerra, um gripe aí. Vamos nessa.
Pegue uma gripe.
Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br/CrazyMetalMind ou precisar Crazy Metal Mind no PicPay. Dependendo do valor que tu escolher contribuir pra gente, você paga quanto quiser por mês. Você ganha algumas vantagens. Entra num grupo do WhatsApp só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram, fica sabendo do assunto episódio antes dele ir pro ar. Os valores mais altos participam de um sorteio mensal onde o ganhador diz o assunto, diz o disco, diz a banda e a gente grava, que é o caso de hoje. E o valor mais alto ainda, além de tudo isso, assiste as gravações enquanto elas acontecem. Aqui no Google Meet, entra aqui com a câmera e com o microfone desligado e vê nossa gravaçãozinha, sem edição, sem porra nenhuma. Então, padrim.com.br/CrazyMetalMind ou CrazyMetalMind no PicPay nos ajude a manter as engrenagens girando. E como eu disse, hoje o episódio foi escolha de um padrinho sorteado do mês de agosto, estamos em agosto, né? Foi o Marcelo Anda. E ele disse, quero Get a Grip. Do esse, Aerosmith.
Esse homem eu já amo.
Pra quem curte Aerosmith, temos o episódio 7, que é o primeiro do Daniel como contratado dessa firma. Ganhou quantos reais até hoje, Daniel?
Putz, incontáveis.
Exato, incontáveis. Zero, não dá pra contar.
Por isso que eu digo, entendeu? A resposta, ela é, tá ali.
O que mais tem, tu me ajuda? Teve do
Nine Lives,
Nine, né? Lives, acho que teve do Rocks.
Eu teve, o que eu não participei foi Nine Lives, né? É.
E acho que só. Ou bota Aerosmith na busca do site, se tiver mais, vai aparecer. Vamos lá hoje falar do Get a Grip, do Aerosmith.
Pegue uma gripe.
Oh, Lord! 666. Crazy Metal Mind.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge.
É o 11º disco de estúdio do Aerosmith, lançado em 1993. Eu sou 93. Fã de hard rock pra caralho. Daniel nem se fala. O Carlos, então, mais do que nós dois juntos, que é o farofeiro. Bola, o que que tu faz aqui?
É, me chamaram, não tinha nada pra fazer. Falei, vamos.
Bola é farofa enrustido.
Eu gosto bastante de hard rock. Aerosmith não é uma banda dos meus top da vida, assim, mas eu gosto bastante. Eu tenho a predileção pelos anos 70. Eu gosto muito do Rocks, do Toys and Attic, que são os meus discos favoritos. Mas não sou como os truzão que desgosta de todo o resto. Tem os caras que depois ficam o pop. Eu não sou desse tipo não, cara. Eu consigo ver bastante qualidade nos trampos deles. Eu conheci pelo Nine Lives, na verdade, né? Lá pelos 90 e poucos.
99, eu acho, né?
É, por aí,
Nine cara. Nine Lives já é tão tarde assim.
Eu tô chutando, gente. Eu não sei.
Acho que é 99, sim. Por aí, 98, por aí. 99.
Caralho. Eu conheci em 98, isso é certeza.
97, ninguém acertou.
Por dois anos.
É. Mas eu conheci em 98. E aí eu gostei, cara. Eu tinha... Alguém me descolou também aquela coletânea Big Ones, que tinha vários dos hitzão da volta deles, né? De 80 pra 90. Eu tenho minhas ressalvas com algumas baladas que eu acho muito melosas. Mas aí, o dia que me apresentaram a coletânea Greatest Hits dos anos 70, tem umas 10 músicas, aquela capinha vermelha, começa já com Dream On, aí eu me apaixonei de verdade, cara. Eu dá pra dizer que eu sou um fã de Aerosmith. Não sou um grande fã, mas sou um fã.
Eu sou, putinha.
Tu tava na fase, né, Daniel? 93, tu já tava de shortinho do Axl Rodolfo.
Eu andava, disfarçava de grunge naquela época. Eu usava calças largas e camisa xadrez.
Mas por causa do Nirvana ou do Pearl Jam?
Porque era confortável. Justo. Assim. Mas eu sempre fui um fã de esse grip é ótimo, né? Esse disco foi o que eu conheci a Full Aerosmith e é o meu disco preferido da banda. Acho maravilhoso.
Olha aí.
E aliás, esse é o Dark Side, né?
É?
É o disco mais vendido da banda.
Cara, tá, mas não, mas acho que Aerosmith não tem Dark Side.
Tá, no sentido do ponto de virada, né? Ele é o mais vendido, digamos assim.
Aerosmith já subido e caído nessa época.
Mas eu acho.
Teve dois momentos, né?
Mas eu acho que aqui foi a época mais popular deles, com aquela trinca de clipes, né? Com a maravilhosa minha musa Alicia Silverstone, casaria.
Saudades. Sou mais a Liv Tyler, hein?
Ah, tá. Então vai,
Liv. As duas.
Mas eu não sabia que era o mais vendido de 93, que loucura.
E antes foi o Pump, né?
Tem uma banda assim como o Capital Inicial que conseguiu se reinventar.
Isso, exato.
É verdade, faz sentido.
Por mais bizarro que seja, faz sentido.
Mas assim, essa opinião de dizer que virou pop é ridículo musicalmente falando, mas é real numericamente falando. Porque eles eram uma banda realmente pop, porque eles eram uma banda que fazia balada foda. E nesse tem três baladas.
Quatro.
Três que estouraram gigantemente, assim.
As quatro.
Sabe o que acontece muito também? Os caras lançavam o single só as baladas. Aí nego ouve só o single e acho que é só isso. Mas, pô, tem rock and roll zaço, cara. O próprio Nine Lives, a música Nine Lives que abre é pegadona.
Claro.
Começa com o gato muito louco lá.
É verdade.
O maior single deles é Don't Wanna Miss a Thing, né? Então pegou, ficou essa imagem, assim.
Don't Wanna Miss a Thing, né? Mas eu vou dizer que o Aerosmith sempre faz balada, a própria Dream On, que se não me engano, do primeiro disco, é uma maravilhosa. É. Mas é que nessa época eles emendaram uma balada mais foda que a outra.
É. Cara, eu sou cria dos anos 90. Tudo que álbum que lançaram nessa época vai ser o meu preferido de cada banda. Essa que é a verdade.
E cara, você tá uma farofeira aqui, mas eu não lembro de tu falando de Aerosmith. Qual é a tua relação com a banda?
É, eu gosto pra caramba, assim. É, realmente falar, não tenho falado muito, nem pensado muito, mas eu acho que já ouvi muito, porque eu conheci pelo nome lá naquelas revistas que vinha pra cá pro Brasil, que eu comprava às vezes por causa do Kiss importado.
É por causa da
ditadura. Mas quando veio a MTV e o clipe de James Garagan, aí ali eu me apaixonei, passei a conhecer Paul Pump, ouvi muitas e muitas vezes. E quando lançou o Get a Grip, eu já tava, pô, fã pra caramba, assim. Fui no hotel, tirei foto com vários deles, fui no show, que eu fui junto com o Poison. Essa época eu vivi muito, muito, muito. Esse álbum é muito marcante pra mim.
Só uma outra esclarecimento sobre vendas, tá? A gente não falou, agora eu já atropelei esse assunto, né, Rom? Então vamos lá.
Vai, né?
Que eu falei do Mundialmente, foi o disco mais vendido, mas nos Estados Unidos ele fica em segundo junto com o Pump. O mais vendido nos Estados Unidos, por diferença de 1 milhão de cópias, é o Toys in the Attic, que são 8 milhões.
Olha aí.
E esse fica empatado com o Pump em segundo. Mas no mundo, o Get a Grip foi que estourou.
Eu acho que o Toys é o primeiro ponto de virada, né, lá na setenteira, lá, que é o que tem o Walk This Way.
Eu acho que sim.
Engraçado que a Dream On, ela bombou depois, né? É do primeiro disco, mas só bombou lá nos anos 90, é curioso.
E teve dois Grammys esse disco, né, cara? Duas músicas que ganharam Grammy aqui.
Quais?
Valeu. Que foi a Best Rock Performance por um duo ou grupo vocal, que foi a... Qual é a... Puta, não achei a música, mas é uma delas aí.
Ok.
Eu já adianto que nunca tinha ouvido esse disco inteiro. Conhecia, apesar de conhecer 5 músicas já, porque é muito hit, né, cara? Então, puta, se você ouve os greatest hits, eu vi a MTV e ouve umas playlists do Aerosmith aleatórias, você conhece metade.
Com certeza.
É a primeira experiência que eu tive ouvindo.
Living on the Edge Crazy. As duas músicas que ganharam. Living on the Edge 93 e a Crazy ganhou 94.
93? 94?
Obrigado.
Sonoridade. Não tem o que falar, né? Hard rock.
Hard
rock com muita balada, coisa que o hard rock sempre teve, então hard rock. Formação da banda: Steven Tyler no vocal, harmônica e teclas, Joe Perry na guitarra solo, Brad Whitford na guitarra base, Tom Hamilton no baixo e Joey Kramer na bateria. Ricardo Robson, me ajude.
É Steven Tyler, ele é vocalista, hein? Aí tem o francês Joey Perry. Aí temos em seguida aqui Brad Whitford, Tom Hamilton
e
é Joey Kramer. Esse é fácil, é na minha língua nativa, hein? Vamos nessa.
Tom Hamilton é o da mecânica ali do lado.
É, Fórmula 1, Hamilton.
Do Datena lá, o comandante Hamilton.
Danny Boy, dos músicos desse disco, quem que tu destaca?
Ah, vai.
Talvez. Aí, tá, tô com muita dúvida aqui, cara. Puxa, é tão difícil pra mim. Ah, mas eu vou dar uma chance pro Steven Tyler aí.
Mas não sei o que falar, né?
Rapaz bom, né? Rapaz bom.
É bom, ele tava aprendendo ali ainda, mas...
É que no Aerosmith é foda, porque ele se destaca muito acima dos outros, né? Não que os outros sejam ruins, mas o Steven Tyler é muito monstruoso.
Como eu vou dizer que todo mundo nessa banda é foda.
Tá,
o Joey Kramer é um baita baterista, velho.
O Brad Whitford, ninguém dá bola.
É, esse ninguém dá bola. mas não é ruim, entendeu?
Não, ele é um bom guitarra base. É. Eu acho que a dobradinha, ele e Joe Perry, pra mim, é o destaque.
E eu queria te perguntar o Tom Hamilton, que é o que é o menos falado pra mim de todos, assim. O que, que tu acha, Romo?
Eu tenho uma coisa pra dizer do Smith sobre baixo. Eu nunca reparei no baixo do Smith. Até o Daniel falou lá: tira a Mama King pra tocar com a gente.
Ah, é verdade.
Tira a Mama King pra tocar com a gente. E eu falei: Daniel, não consigo. Então. Só o que tem. Mas não me chama atenção na maioria das músicas. A
mas não chama mesmo.
É um baixo clássico, mas. E nesse aqui tu escuta bem, o baixo tá gordão, puxa-chudaço, mas normalmente não é algo que me chama atenção no Aerosmith.
O Aerosmith tem bastante groove, né? Mas ele tá sempre meio soterrado ali na guitarra.
Mas não é o caso desse disco. Mas não sei se não é culpa mais da produção do que do baixista em si, do Tom Hamilton. O batera é bom, eu não manjo de bateria.
É bom, é bom.
Porque eu sei que foi o Steven Tyler que ensinou ele a tocar.
Sabe qual é? Isso é uma coisa muito inédita, mas o Gabriel, ele, o cara que ele começou a tocar
baterista
bateria
da Paradise.
Era o cara que ele curtia pra caralho. Era o Tom Hamilton.
Joe Kramer,
viajei.
O batera, eu acho a batera desse disco com um som muito bom, cara. Que é aquele som, o som do Black Album, o som dos Illusions.
Já tava meio tribal também, né?
Já tava na época, né, cara, das produções muito fodas, assim. Então, exatamente. É maravilhoso.
Mas pra mim, o grande destaque são os Toxic Twins, né? Que os caras chamavam o Tyler e o Perry, cara. Puta, o Steve Perry do Journey. O Joey Perry tem muito bom gosto, cara. Ele é aquele guitarrista classudão do blues, faz aquele solinho que você cantarola. Cola aqui o Slash.
Inclusive, exatamente, ele lembra muito, o Slash lembra muito ele, na verdade.
É legal que são três gerações, né? O Keith Richards, Joe Perry
e
Slash.
E o Slash é um cara que começou a tocar ouvindo o Aerosmith, né? O Rox, que é o disco favorito dele.
Além de ser um gato.
Não é um gato, não, cara.
Eu já discordo um pouco.
Cara, a cara de Stallone judiado.
Ele parece um Stallone.
Charmosão. Agora aquela mecha branca, então.
Tá, charmosão a gente aceita.
Charmosão é.
Pepe Legambá.
Aquela... Lencinho pendurado no bolso.
Agora o Tyler tem que falar, né, velho? O cara é um monstro, velho.
É o único cara dessa época que seguiu cantando.
E que não é que se cuidou, não. Se drogou tanto quanto os outros. É
mesmo. Pelo
ali o bagulho. Eu não sei, dessa genética. Não tem explicação.
Provavelmente.
Assim, pra ser chato um pouco. Eu tenho implicância, mas não é ruim. É que eu acho chato. É quando ele entra no modo caipora. Vocês lembram da caipora do Castelo Atimum? Que aquela cara. E às vezes o Tyler entra numas dessas, geralmente no final da música.
Ele faz
a abertura do
a vinheta do Amazing. Amazing tem isso, tem muito isso.
Eu acho isso meio chato, cara. Chega.
Ele
tá
muito firulento. Às vezes ele fala umas frases que nem fazem sentido, né? Só pela sonoridade. Ele é muito
exato.
Ele é um artista.
O cara que é foda vai mostrar que é foda, né?
Isso,
não tem como, né? Se fosse um cara comedido.
Mas é bizarro. Tu pode pensar em qualquer um daquela época. Dos poucas fotos, nenhum tá no mesmo
nível.
Aquele é o Glenn Hughes, só os dois.
É verdade, mas o Glenn Hughes. É que o Glenn Hughes é bem mais underground comparado, mas sim. A gente viu o Glenn Hughes ao vivo e o filho da mãe tá. Mas eu não sei. Tá. Não sei se é por ser menor que a gente não ouve falar tanto, mas eu tenho a impressão que o Glenn Hughes também não era tão pé na jaca que nem o.
Eu acho que sim.
Ah, não, era assim, cara.
Era?
Porra, ele cantou aquele disco do Black Sabbath lá, né, as biografias do Black Sabbath lá, do Tony Iommi lá. O Tony Iommi falou que era impossível trabalhar com
ele. Porra, o cara ele trampou com o Ozzy.
Não, ele tava pior que o Ozzy nessa fase dos anos 80 dele lá. Ele era o Cheryl Line,
então são e hoje dois. Tá aí, super profissionalzão, fazendo um monte de coisa.
Né? Tocando de Purple pra sempre.
Mas o Tyler, se bobear, foi mais pé na jaca que ele por mais tempo. Que o Tyler tava na rehab nos anos 2000 aí, agora.
Até ontem tava na rehab ainda.
Nessa época acho que foi o auge, né? É. Tanto quando eles vieram aqui, eles frequentaram o NA e tal, porque não podia deixar de frequentar um dia e tal, um negócio tenso.
Cara, daqui a pouco vai ter rehabs com o nome dele, né?
Sala Steven Tyler de rehab.
Exatamente.
Produção, eu achei absurdamente foda.
Muito foda, muito foda.
E de quem é? Nem vi.
Bruce Fairbairn, né?
É, não sei quem é.
Ele morreu depois.
Ele produziu outros do Aerosmith também, produziu o Bon Jovi.
Fez Kiss, né? Também Kiss.
O Psycho Circus foi ele, é isso aí.
Bon Jovi, ele fez o
Sleeper, eu acho, né?
Ele é considerado um dos melhores produtores do tempo dele lá. Ele morreu em... Eu não sei, ele parou de produzir em 99, não sei quando é que ele morreu.
Acho que um pouco depois, que eu achei que já tem um tempo já que ele morreu.
Fez Scorpions, AC/DC, Poison.
Essa galera do hard, né? Hard mais puxado pras baladão.
O que ele ficou mais conhecido foi pelos do Bon Jovi, que foi o que...
Olha, Blue Oyster Cult.
Que lançou, que tipo, são os mais conhecidos. É, exatamente.
Nem o mais famoso do Blue Oyster Cult não ficou conhecido. Mas não tem o que falar, né? É perfeita, cara. Eu me surpreendi com a qualidade. Quando eu dei play na primeira música, eu... Caralho, nesse meu fone não é tão bom assim pra ser só o fone.
É muito bom.
Nossa, que sonzeira. Vem tudo nos ouvidos.
E acho que tem uma diferença do pump pra esse muito grande de produção. Eu acho que se o pump... tivesse uma produção igual a esse, seria ainda melhor.
Eu acredito que sim, cara. É, já era, ainda, ali ainda era...
89,
era um outro esquema de produção, e eles pegaram já o pós 20 mil álbuns fodas de 91, muito bem produzidos.
Uh-huh. Né? É, verdade.
Então... Eu não sei se é questão do estilo, se é hard rock, e tem influenciado o Guns N' Roses, mas eu peguei muita similaridade, a produção ali, a gravadora é a mesma também, a Geffen, né? E, e o som da bateria, aquele som épico, dos anos 90, mas ainda com a grandiosidade dos 80, tá ligado? Que é muito das baterias do Matt Sorum, do Illusion lá, do Lars, do Black Album, eu achei muito similar, tá ligado? É claro que o Aerosmith pariu o Guns, mas eu vi bastante do hardão cru do Guns.
É, né, que, eles renasceram depois do Aerosmith, né, cara? Dá pra dizer que eles têm duas fases, e eu acho que, talvez até três, porque eles tiveram a fase dos anos 80, que foi aquela coisa mais conturbada.
Quem?
O Aerosmith?
70, 80,
90. Eu digo, é bem marcado, assim, a diferença. E nos anos 90, eles já vieram na onda dos grandes, só que assim, eles vieram atrasados, porque aí o grunge já tava atropelando.
Sim.
Mas ainda lançaram, assim, um álbum com aquela fisionomia daquela galera que lançou em 91,
mas entendeu? É por isso que eles pegaram as baladas deles.
Isso, exato,
exatamente. E eles tinham uma base muito forte de blues também, acho que por isso que eles se mantiveram relevantes também, porque mesmo na fase farofa, que foi mais ali Permanent Vacation, né, por ali, no início da volta, eles tinham aquela base de blues, então isso gerava um respeito e uma sonoridade que se manteve.
Credibilidade, né?
Eles nunca foram muito farofa.
Eles fizeram disco de blues.
Não, exatamente, eles nunca foram farofeira, festão, Motley Crue, nunca.
Isso foi, mas... Voltaram lá querendo tirar onda com o Motley Crue, com o Poison, lá, Dude Looks Like a Lady, como se o Steven Tyler fosse o estimador, né?
Só que ele é feio, aí não parece uma mulher.
Pô, pessoal, a mulher é feia.
Eu me lembro que eles falaram que, pô, ficava vendo aqueles vocalistas, esses garotos aí, com aqueles lenços, aquelas coisas de girar microfone, esse detalhe. Porra, eu já faço isso muito tempo, pô. Sai daqui, pô. Deixa eu mostrar como é que faz.
Capa do disco, eu
polêmica.
Acho maravilhosa.
Sabe da polêmica, né?
Que judiaram da vaca.
O grupo de
direitos... Não, mas foi digital.
Mas, gente, é óbvio. Só que os caras tiveram que sofrer pressão dos grupos de direitos animais. Os caras, amigos, a gente não botou um piercing na vaca, pelo amor de Deus. E aí teve um crítico que disse que era a pior capa de todos os tempos.
Porra, eu acho bonitaça.
Eu acho trimassa essa capa aí, cara. Deixa eu falar.
Ela tem um clima, não é por ter a vaca, mas um clima meio Pink Floyd, que é uma foto. Assim, meio nada a ver, meio conceitual.
É verdade.
E eu acho que os caras ainda ficaram preocupados se tinham marcado a vaca também.
Tem o símbolo do Aerosmith.
Esse logo do Aerosmith eu acho maravilhoso.
Eu acho muito massa também.
Já quis tatuar ele, mas senhor...
Todo mundo, bonito, tem várias pessoas que tatuaram, porque é
bacana. Nego, ou é muito burro, ou é muito inocente, ou é os dois, né? Puta que pariu.
Não, é foda. Mas é que sempre tem, né, velho?
Caralho, agora que eu reparei o negócio, a vaca tem 5 tetas. Porra!
É uma vaca de divinas tetas.
Por caso vocês não saibam...
Eu não sei.
O normal é 4.
Cara do campo é outra coisa, né?
Caralho, mano.
Quando que minha vida eu parei pra contar as tetas de uma vaca?
Já botou muita mão em teta de vaca, Rômulo. Que isso? Aqui no Rômulo.
Já. Essa frase ficou...
O pior é... Bebia leite direto da vaca.
Tanto que
tirou muito leitinho.
Tem uma música do Cancioneiro Nativista, que é a vaquinha de 5 tetas.
Ah, tem.
Porque é um...
Sério que tem isso?
É sério, sim. Que é um negócio forte, sério.
É tipo a cicareta.
É tipo... Não,
exato.
É o trevo de 4 folhas e a vaca é 5 tetas.
Eu tô chocado, na capa do Smith é holandesa, vale ressaltar.
Se bobear, até escolheram essa, tem 5 tetas.
Pode ser.
E era um cara que tinha o teu conhecimento. E ninguém mais pegou essa.
Ou eles não queriam botar o piercing, botaram todo um mamilão individual ali.
Agora, saiu uma edição especial também que imitava o couro da vaca.
Olha o Carlito banjando. Olha, pra quem ali não tá vendo, ele tá mostrando o CD, ele tem edição.
Mas aqueles com pelinho?
Não, é um negócio sintético, né? Mas imita, como se fosse. Comprei em Portugal esse CD, em Amarante, na cidade do meu pai. Tem um sentimento total isso aqui.
Olha que massa. Mas é linda essa capa, maravilhosa.
Eu acho massa. Eu gosto.
É icônica, né, cara? Virou um ícone.
Porra, muito.
Capas
muito.
Com vaca. Você pensa no Pink Floyd, vai.
Top capas com vaca.
Capa com vaca. Daniel, eu ia te perguntar vendais para as críticas.
Posso, falo das críticas, então.
Por favor.
Uma merda. Cara, a Allmusic deu 2,5 estrelas, tu acredita numa merda dessa?
Cara, se fosse a Rolling Stone, mas a
Allmusic... Não tem explicação.
Nossa,
tem que encerrar o contrato com a Allmusic.
Sabe? Cara, é porque não tem muitas críticas. Assim, teve o por exemplo, o Robert Criscoll, que a gente sempre fala aqui.
Meu ele foi
lá, deu um A. Deu um A lá pros caras, porque é uma nota alta.
Era um homem
A Rolling Stone meteu 3 de 5, mas a Rolling Stone é uma surpresa pra ninguém.
Conhecimento enorme.
Você tem que fazer isso com cigarrinho agora que tem câmera.
Regina tá
E, cara, e as vendagens, foi isso aí que eu falei, mas aí tem uma caralhada de, tipo, ficar em primeiro lugar em 1 milhão de países.
Tem 1 milhão.
Não foi 1 milhão, mas foi bastante.
São 200
e pouco. E ficaram muito bem em várias paradas aí. Brasil nunca tem, é uma desgraça isso.
Foram bem em vários países, ficaram muito bem em várias paradas.
Ah, cara, eu não tô ali, é que tem tanta coisa. E, tipo, singles, tem um monte de parada, um monte de lugar.
São bons esses meninos desse Aerosmith.
Tipo assim, ó, esse disco ficou tanto single quanto disco, quanto parada anual, parada semanal. Eles ficaram bem em vários, tá ligado?
Eles são bons artistas.
Esse disco menino ficou bem nas paradas da década da Billboard. Isso. Eles entraram nas paradas da década da Billboard. E a Billboard, a Billboard geral, entra disco pop, hip hop.
Tá, mas a década de 90, 2000.
De 90 a 99.
Ou 93, 83.
De 90 a 99.
Então só em 99 eles fazem o.
É, não, eles fazem os anos 2000, quando fecha a década.
Aí não vamos entrar nessa discussão de quando
fecha, né? Naquele negócio. Isso, não vamos entrar nessa aí. E aí tem as vendagens que eu te falei que foi
mais. É o bug do milênio.
Esse bug do milênio foi a coisa mais enganadora que já criaram na humanidade.
Não, teve coisas mais enganadoras. Depois, em 2021, tem um monte de gente se enganando.
Foi o Bolsonaro, ninguém. Quem diria?
Quem diria?
Uma escolha tão difícil.
Por isso que eu falei que não dá pra falar que é enganação, entendeu?
Cara, se tu tem o CD em mãos, ele é duplo ou é um CD só? Eu achei que era um, mas aqui
não,
no
iPad só, tá... Um só. Ele tem muita vinhetinha, né? Muito, não sei, um negocinho.
Isso que eu ia falar, achei ele um pouco longo. Podia essas vinhetinhas...
Uma hora e dois, né?
Cara, uma hora e dois não é longo, gente.
Ah, mas as vinhetinhas...
Assim, bem que... Assim que o Bola é punk. Se o Marcel dissesse isso, eu ia dar na cara dele.
Minimalismo. 5 minutos já tá pegante.
Porra, olha lá, hein? A parada é que as vinhetinhas não acrescentam nada.
Como não, cara?
Ah,
gostei que o cara ficou puto.
Bugman lá, né?
Cara, não. Espera chegar, mas não vou deixar você falar mal de Bugman.
A introdução, pô, é a mesma coisa. Bota a faixa de uma vez lá daí.
Tá bom. Você pode fazer o playlist agora só com as faixas.
Eu vou editar.
Vamos brigar, hein?
Exato. Vou fazer o Bola Cut. Bola Cut.
tá na moda agora esse negócio de
Bola Cut.
Cortes do Bola.
Ball Cut é complicadíssimo.
Muito. Ô, Bola, eu vou mais além do que o senhor. Eu diria que dá pra tirar 6 músicas fácil.
Ah, não, calma aí. Também não.
Não, não, eu não acho que tenha música ruim. Mas pra deixar o disco fodaço, ele é muito longo assim, sem precisar.
Tem uns filler, né? Tem uns filler, mas eu tiraria as 2 vinhetinhas só.
Mas todas as músicas são boas. Os
fillers são bons.
Ah, são bons. Não tem música ruim.
Mas é bom que tem os fillers também, porque senão ia virar banda de balada mesmo. Aí eles iam ficar taxados. Aí ia ser foda.
Temos 14 músicas, vamos passar uma por uma. Wake up, kid, it's 5 past, the youth ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth, you gotta learn how to relate. I will be swinging from the party gate. Primeira canção, intro.
É uma intro.
Os putos não tem nem a criatividade de dar o nome na porra.
Inclusive, eles fazem uns vocal rapperzinho, estilo Walk This Way lá.
É, tem um volta Walk This Way.
Só faltava a última chamar Outro.
Mas essa aqui é um remix de uma música do Toys in the Attic.
Olha aí. Tem 20.
E é meio indígena, né? Meio tribal, assim.
Tem um clima.
E aí, o climão dela já emenda no começo da
E como emenda.
Mas exatamente. Não tem porquê isso aqui. Fizesse isso ser a intro da Ada Rich, não tem porquê.
Mas então, isso ficou bom. Sabe aonde? No show. Que aí era um pano tipo Kiss.
Ah, pra
assim,
começar o show, é bom.
É, verdade. Um panão assim, cobrindo o palco inteiro. Aí pam, pam. Aí cai o pano.
O Carlos veio com tanto afinco que eu tinha certeza. Isso ficou bom, sabe onde? No teu cu. Aí ele veio com tanta vontade que eu pensei. O Carlos é um gentleman pra largar uma dessas. Mas faz sentido pra show, faz sentido. Mas no disco devia ser o começo da Ida. Não precisava ser uma faixa separada.
Concordo.
Mas estão muito velho rabugento.
Eu vou te confessar que eu prefiro que seja uma faixa separada.
Pra
que
pular.
Exatamente. Porque na época que você tava ouvindo CD, às vezes, eu quero ouvir The Rich, eu não quero ouvir aquela porcaria antes do
início. Então, era melhor não ter pra não precisar
pular. Mas deixa faixa lá, gente.
É, gente.
Porra.
São muito chatos.
Eu deixo, olha lá, tá lá, eu deixei lá.
Então tá, que bom, ainda bem que tu tava produzindo, Paulo. Porra.
Mas é o Steven Tyler mandando um rap de 25-15, né, porque até...
Eu gostei que esse troço tá belicoso hoje, eu tô
excitado. Eu queria mandar um e-mail pro Bruce Fairbank. Tira, Bruce, tira.
Ele morreu, não posso, morreu.
Não pode mais, pro além, @além.com.
Mandar pra viúva dele. Não, mas eu vou dizer que eu tô só reclamando de...
Bola comedor de viúva.
Eu tô mandando... É aquele do Todo Mundo Odeia o Chris lá. Eu tô reclamando de pequenices pra ter o que reclamar, porque, porra, né? Olha aí, já no spoiler.
Se agora, né? Pra fazer sucesso.
É, porque o disco é foda.
Ah, que bonito as casas. Me emocionou.
A gente nunca falou tanto de uma intro.
Já deu mais tempo que ainda. Eu vou ter que tocar 5 vezes ela. Segunda canção, Como Rico.
Eita, Rich! Rich! É o lema do Lula 2022, isso aí.
Comer aí, porra.
É o Bolsonaro.
É o Bolsonaro.
Comer aí, porra.
Bolsonaro.
É a música mais famosa do disco que não é balada.
Inclusive, sabe que ela tocou muito no rádio, mas...
É mesmo? Ela é famosa? Eu nem sabia.
Ela tocou muito em rádio, mas ela não entrou nas paradas que nem as outras entraram. Mas ela tocava pra caralho no rádio. É.
Ela foi single? Tem clipe?
Foi single. É o segundo single do álbum.
É um riff batera no começo, assim, ó.
Aquela batida, tan, 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 o riffzão de Joe esse início é sensacional,
meu. Eu tocava essa guitarra, era tão bom que até eu tocava.
Entra o baixo depois também.
É um absurdo, poderoso.
Eu gosto da bateria, sabe aquele que ele faz junto assim?
É bem forte.
É muito foda aquilo ali.
Lembro que uma vez isso na faculdade, eu fiquei com essa música na minha cabeça e fiquei fazendo essa introdução, o professor mandou.
Caralho, tu é muito chato.
Cara muito autista na aula, tocando bateria na carteira.
Sabe que eu me lembro claramente o Daniel adolescente que tinha o seu primeiro dinheirinho pra comprar um som bom. Aí eu botava no talo essa música, minha vizinhança, a rua inteira ouvia.
Essa música tem que ser alta mesmo.
Antão de Faria. Deu
o
endereço.
Tinha um cara que eu ouvia essas merdas tão alto que o cara achava que eu tinha uma banda e era eu ensaiando. Eu fiquei muito feliz.
Caralho!
Eu falei, caralho, mano, tu me deixou, olha, lisonjeado.
É uma das minhas favoritas do disco, cara.
É maravilhoso. Eu sou suspeito, eu vou dizer todas, tá? Mas é maravilhoso.
O baixo entra gordaço, quebrando tudo, cara. Puta merda, que sonzeira.
Só tem uma coisa que eles servem, comer com garfo e faca.
Eu fiquei curioso, cara, sobre essa expressão, que o Motorhead tem uma música chamada The Rich também.
Muito
que é
boa.
Como é que ele fala? Come on, baby, eat the rich.
Ah, é?
Eu gostei da minha
Everybody
imitação.
Is a son of a bitch, não
é isso? Grab a bite on the son of a bitch.
Pô, pode fazer um cover de Motorhead.
Pode. Pô, mas eu gostei do Carlos também, tu viu? Ficou bom.
Nunca mais ia falar na vida, né? Cantar uma hora assim. Aí, velho, eu fui pesquisar e ela é atribuída ao filósofo Jean-Jacques Rousseau.
Oh?
Tinha a expressão dele em inglês, ele falava que...
comunista, pô! Rousseau é tudo comunista! Caralho, vagabundo!
É bem anticapitalismo. Maconheiro! Porque ele fala... Como é que chama? A frase em inglês é When the poor shall have nothing more to eat, they will eat the rich.
Olha aí. Então, que bom, porque eu batuquei na aula de filosofia mesmo. Então tava...
tava no contexto.
E vamos ser sinceros, o Aerosmith seria comido, né? Porque já tava cheio de grana nessa época.
Então, é como se for, traduzindo para o bom português para o nosso contexto, é um tipo a burguesia fed, né?
Pode crer.
Queima a burguesia.
Mas... Bola, sem querer te deixar numa situação difícil, mas get a grip também é alguma expressão? Ou...
Get a grip é tipo, cara, como é que eu vou explicar? Pra você tomar jeito. Tome tento, menino.
Tome tento. Melhor tradução de Gary Grip, tome tento.
Aprume o pelo.
Se liga, né? Se liga, meu irmão.
Te apruma.
Isso seria isso.
Uma coisa apruma. Que eu acho legal do vocal dessa música é que começa muito diferentão pro Tyler.
Como é que começa?
Não, começa com a voz grave.
Ah, é verdade.
When I woke up this morning,
on the wrong side of the bed.
How they see me come. Depois vai.
Hit the wretch.
Aí vai.
Eu tinha tanto show pra encher a cara, Daniel.
Ah, verdade. É verdade.
Eu fiz isso logo no Aerosmith.
E tu chegou, eu já tava no bar. Chegou louco.
Não lembro
tu
não do show?
Foi nesse show comigo.
Não, mas tu foi no bar que eu tava depois.
Ah, é verdade. Não lembro.
Puta, é foda.
Eu lembro de flashes, mas não lembro de música nenhuma.
Menino novo.
show grande assim, eu nunca deixo a cara.
E vou entregar aqui, ó.
Ah, já enchi vários. Mas eu, a maioria eu lembro.
Tem resenha no Crazy Metal Mind, que eu inventei tudo, porque eu não lembro. Eu tava bebado.
Não!
Eu fiz a resenha.
Jogou assim, set list e foi.
Jornalismo verdade.
A mais genérica isso. possível.
É tipo José Serra na favela cenográfica.
Comendo um pastel. Assumi aqui, porque olha...
Mas o próprio do Guns, eu bebi pra caralho, mas eu lembro dos momentos bem emocionantes. Tipo, eu stranded, assim, aquela dor no coração.
Não, todo show eu bebi bem, mas aquele lá eu me passei.
Mas é que realmente, eu me lembro que tu chegou, cara. Quando eu tava no Infiel bebendo.
Eu caí no estacionamento do Beira-Rio.
Caralho,
eu caí de bunda.
Ai, ainda bem, se fosse cara, ia ser pior.
Cara, quando eu tenho uma coisa assim, ó, vou fazer pra câmera aqui, tá? Tem uma coisa que o Romulo, tu sabe quando ele tá bêbado, é muito engraçado.
Eu não sei.
Tu faz uma cara muito parecido que fez agora. Eu tava no bar, não, eu tava no bar tomando cerveja com meus amigos, e eu tava tomando cerveja, eu lembro, tá? Aí esse aqui, ele para e põe as mãozinhas na cintura e faz assim, ó. Ele fica com a risadinha assim, ó. Aí tu olha, aí tu fala, o Romulo tá, nesse momento, sabe, o Romulo tá bem.
Tá entregue.
É um clássico.
É que quando baixou a pomba gira,
né? Antes de te dar oito, já parou e fez assim, tá bêbado, maluco.
Da galinha.
A Raquel disse que eu tenho uma parada de ficar com os dedos igual o menininho autista, assim. Só conversando com as pessoas, aí meus dedinhos começam a ficar assim, tá ligado?
O Daniel, que essa vez você tá bêbado, você começa dar soco na Cris.
E não importa se tá grávida.
Pega o cinto, bota
o palinho.
Brincadeira, pessoal. Não batam em...
É isso e a risada sem som que eu tenho também, que eu fico olhando pro cara.
Na sua mente você tá rindo, né, mano?
É a risada de chaleira.
Isso, não sai, tá ligado? Só sai o
como o foi um show, sim.
Eu acho que eu só fico chato mesmo quando eu tô bêbado. Mais chato, né, no caso.
Tá bêbado, cara? Essa tu deixou,
picando. Caralho, deixou muito picando essa aí, pelo amor de Deus.
Levantou pro Rômulo cortado.
Terceira canção, Get a Grip, Tome Tento, Te Apruma. Outra que agressivona, rápida, nervosa, arisca. Nossa. Ela não é tão marcante pra mim, ela passa mais batida, mas é uma boa música, pegadaça, as guitarras tão rosnando.
Como é que começa mesmo?
A finaleira dela de sopetão é muito massa também. Ela acaba assim, ó, acabei!
Canta aí o início, eu não tô me lembrando.
Get
maravilhosa, tá certo.
É bem grooveada.
Ela é agitadona, ela já começa... É. Nossa, delícia.
Eu gosto da frase que fala, same mode, every day, if things don't change, you're just gonna rot, né? Tudo a mesma coisa todo dia, se as coisas não mudarem, você vai apodrecer. Porque se você faz o que você sempre fez, você sempre terá o que você sempre teve.
Caralho, né? Smith,
um grande lema nos meus 19, 18 anos, isso.
Isso aí é quase Charlie Brown.
Filosofia de porta de banheiro.
Isso.
Mas essa música também é maravilhosa. Agora, dessas três primeiras, a minha ainda, eu vou dizendo as minhas primeiras, mas até agora é In The Reach, mais que Gata Green.
Uma coisa que talvez vocês não saibam, a curiosidade dessa música é que ela é homônima ao disco.
Rapaz, não tinha reparado, hein?
Não.
Sabe que ia me passar batido isso aí.
Eu tô aqui pra curiosidade.
Não é mais pra definir, é pra
esclarecer. Não, pra definir também, daqui a pouco eu defino alguma coisa.
Na transição dela tem um belo arroto, né, entre ela e a próxima. E parabéns, um arroto que merece parabéns.
É um arroto seguido uma batera, coisa boa.
É, fit Derek Green. Quarta canção, FIVA. Essa
FIVA!
Começa
boa
numa...
Boa pra caralho essa música.
Numa correria que parece surf music.
Isso.
A harmônica aparecendo pela primeira vez, eu acho, não reparei antes, pelo menos. E o Aerosmith vem com o pé na porta nesse disco, né? É uma música porrada atrás da outra.
Por isso que eu digo, a pessoa que diz que esse disco é balada é idiota. Não ouviu o disco.
É porque ele tem quatro baladas muito famosas. Mas o disco, no geral,
essa aqui é aceleradaça, velho. Ele canta rápido pra caralho, tá ligado?
Acho que eu não conhecia, é minha favorita, cara. Eu achei muito foda.
Essa é uma das minhas favoritas do disco também.
Eu, por muito tempo, e vinha uma banda, curiosidadezinha, tocar aqui em Guará, que é uma banda de São Paulo, acho que cover de Aerosmith, chama Fever. E eu não entendi por que caralhos a banda é Fever. Eu não conheci nenhuma música do Aerosmith. Ah, conheci, agora eu entendi. Mas é, eu gosto muito da... Ela começa com a batera, se não me engano, né? Muito boa.
Olha, cara. Cover de Aerosmith, o cara tem que ser galo.
Mano, era um Steven Tyler anãozinho, baixinho.
Não, porque, ô meu, se o cara vai tocar Dream On e o cara faz o final de Dream On, pra mim já ganhou.
Daniel, eles abriu... Eles tocavam Nine Lives e o cara fazia um gato, na moral, assim, ao vivo. Era muito bom.
Pra mim, o diferencial dessa música é que ela tem um leve cheirinho de country surf music.
Pode crer.
Um pezinho do country, um pezinho surf music, assim, e é dançante pra cacete, muito boa.
É muito boa, muito boa.
Pra dançar, chutando aquele chutinho rapidinho, assim.
Mas é que esse disco que tu comentou, Daniel, pra quem não conhece o Smith, que conhece um Greatest, é o disco, só tem as quatro baladas, e aí The Rich talvez.
É, é.
Por
é
isso
verdade.
Que o pessoal não...
Eu conhecia essas.
Living on the Edge. Living on the Edge. É famoso.
Pra mim é balada.
Mas é.
Eu não acho tão
balada. É, mas balada. Eu acho que não chega bem.
Eu tô falando quatro baladas porque
essa, eu não considero a Living on the Edge uma balada mesmo, cara.
Ah, mas aquele comecinho.
Mas ela é épica. Ele tem aquela coisa da. Living on the Edge. Fica aquela coisa repetida. É maravilhosa.
Balada, sim.
Eu não sei se eu considero balada. Eu acho que eu tô meio com
bola. É pra beijar nessa. Na boca, Daniel. Vou botar ali depois.
Tu pode beijar na boca ouvindo Fever.
Mas aí o pintinho.
Meu night long.
Quê?
Graças a Deus nem
ouviu. Eu não ouvi mesmo. O Carlos falou bem na hora, porque já tinha dito.
Obrigado, Carlos.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge.
Quinta canção.
Living on the edge.
Talvez, olha, é uma das minhas preferidas do Aerosmith, cara. Eu acho maravilhosa.
Tamo junto, então.
Tamo
é
junto, nós todos.
Melhor do disco, pra mim. É. E uma das top 5 do Aerosmith, fácil.
É muito engraçado boa, que teve um crítico que falou: essa porra dessa música Living on the Edge parece Bon Jovi.
Falou também. Mesmo. Falou. Caralho, comparou com Bon Jovi essa
Por isso
música.
Que eu gosto tanto.
Mas dá pra comparar as músicas boas do Bon Jovi.
É, lógico.
Dessa comparar, época. Não, 93 o Bon Jovi já tava começando a definhar, né? Mas essa anterior.
Que jeito, né? Ai, Rômulo. Ah, não vou nem entrar nesse
método. Olha isso, Rômulo. Olha isso. A nossa definição misturada de se é balada ou não. É, o cara diz aqui: o Bola vai fazer sua transição automática tipo na Globo. Trippy rock song that plays similarly to a ballad, but with lyrics focusing more on lifestyle
até
and mortality
than
love.
É uma música viajeira que.
Viajeira.
Viajeira, né? É maravilhoso.
Similar a uma
well,
ou que seja, foca no lifestyle, no estilo de vida.
Porque ela não tá mais. Ela não tá muito ligada com o que é a balada.
Do Fantástico, né?
Que as baladas falam de amor e romance e outras. E outros temas que essa música não fala. Então por isso que ela fica nesse limbo entre balada e não balada.
Mas sonoramente, pra mim, é uma balada, porque ela é calminha, bonitinha, é romântica. A sonoridade é romântica.
É o primeiro single do disco. Aliás, é acertaram na música.
Essa eu fui olhar os compositores, eu achei que essa já tinha o Desmond Child, que é o Midas, né?
Não tem.
Essa é só o Perry Tyler e um tal de Mark Hudson.
É, o Aerosmith nessa época trazia uma cabeçada de fora sim. pra compor, né?
Sim. Na verdade, foi uma exigência da gravadora, eles refizeram algumas músicas, aí tiveram que chamar.
Que música
nessa
fantástica.
Aqui, cara, a voz do Tyler é um absurdo, violão tranquilinho, a bateria marcadinha até que explode no refrão, nossa senhora.
E o Living in the Air, onde ele tem duas interpretações, é o cara vivendo o limite no sentido de foda-se a vida é curta, como é que é?
Yolo.
E o lance do cross, e o lance do cross-dressing, que é viver no limite do gênero, porque sabe, tá ligado o clipe, né, que ele tá dividido
é verdade.
Em dois, olha, e aí que é o lance de tu viver entre ser feminino, masculino.
Oi, você tá primeiro também gender fluid.
Gender fluid.
Olha aí, pessoal, geração pessoal. Y. Era Smith, fica ligado essa banda.
Tem também do brasileirinho, né? Tá sempre vivendo ali na corda bamba, assalariado, o galera que faz bico no Brasil.
Auxílio emergencial.
E eles falam contra a sociedade patriarcal também.
Olha aí, era Smith. Como se não tivesse uma penca de música machista.
Aerosmith lacrador. É. Ou pode ser o cara que tá vivendo no guitarrista do YouTube também, Living on the Edge.
Oh, meu Deus, velho!
Em cima, né? Tipo, em cima.
Caraca!
encosto no Ed. É aquela touca, cara, dele, dentro da touca. Tá...
A voz na cabeça do cara. Cara, eu achei o comecinho dela bem country, né? Aquele meio dedilhadinho, com a bateria só marcando, assim. É. E eu gosto muito, muito da passagem antes pro solo, que é aquela "Tell me what you think about this complication". Fica... E aí vai pro solinho, cara. Eu acho que o solo dessa música again, de uma lindeza. Wood,
não.
Puta que pariu, cara. Again,
again, again, é uma das melhores músicas do Aerosmith.
Eu acho. E aí volta, Daniel, mais alto, né? Que é assim. Puta, muito foda, né?
Ah, essa voltada alta.
Aí fica aquele show. Aí dá aquele silêncio assim.
Aí ia tacar hipótese. Eu acho que a letra é muito bacana, né, cara?
Tá muito Jack Black esse episódio.
Tá. Pior, né? Pior é que eu meti um axel mesmo, desculpa. Eu não sei fazer o instrumental, desculpa.
E começaram os clipes, né, produzidão, historinha e tal, foram aí, né?
Esse clipe é massa pra caralho, inclusive. É muito
massa.
Já
não tinha antes uns clipes mais de produção? Já não tinha?
Não, quis dizer, essa série do Aerosmith que eles fizeram desse disco, né? Um monte de clipezão.
E eu fico muito nervoso no clipe que o Joe Perry é quase atropelado por um trem. Ele sai bem na hora.
Ele dá aquela andadinha.
Preocupado a primeira vez que eu vi.
Ele tava ouvindo o Train Capital Rolling.
Isso.
Mas pra mim o grande destaque dessa música é a melodia vocal, cara. A aceleradinha que ela dá entre o refrão
e o outro. Ela é meio épica, né, Romulo? Ela tem uma epicidade.
Dá vontade de rasgar a roupa e cantar com toda a força do mundo.
Bom, hoje, depois desse podcast, eu vou botar o som aqui e vamos ver se acontece.
Nós temos o Marcel aqui hoje.
Ó, o Marcel tá aqui também pra ajudar a rasgar a roupa, inclusive. As rasgar as roupas, tu viu que eu falei tudo errado.
Marcel, gordo costuma. Gordo costuma rasgar as roupas.
Quando abaixa, né? É. Pegar um negócio no chão.
Acontece direto comigo.
Canção Flash.
Nossa, parabéns.
Fazia tempo que não.
Fazia.
Intro esquisitíssima, uma padiola tocando.
É bem
isso. Uns sons espaciais, mas ela explode num riff bem bacana. O vocal do Tyler tá mais cadenciado e grave. Acho
massa. Um groovizão,
né?
Que é
padiola pra ti, Romulo?
Padiola é um instrumento típico da.
Padiola é aquela coisa que tu põe os caras em cima pra carregar.
É um instrumento típico dos incas de corda e percussão ao mesmo tempo.
Caralho. Eu não sabia. Não fazia ideia.
Nossa, maravilhoso isso, Romulo. Quero te dar os parabéns por essa.
E aí o Aerosmith usou porque o avô do Tom Hamilton tinha descendência inca. Era inca que eu falei, né?
Inca. É que é muito parecido
e
tudo
aí
ali.
Ele levou a padiola lá. Que tem no episódio do Chapolin, que ele se refere a uma maca.
Mas porque
a padiola é um instrumento que
o
parece...
O formato, né? Parece uma maca. Mas ela tem cordas e tu faz... É verdade.
E percussão ao mesmo tempo.
Isso.
Com a mão esquerda tu faz a percussão.
E bate do outro lado que daí tem a...
Anotou a bola?
Este é o espírito.
Tô aprendendo aqui.
É pra isso que o Chris Metal veio.
Absorvendo
conhecimento.
A vantagem é que esse ângulo não vê minha cara.
Mas vamos lá.
As sinapses estão aqui sendo.
Isso.
Caralho, Romulo, olha. Parabéns, cara.
O vocal do Tyler tá mais cadenciado e grave. É uma boa música que amanhã tu também esquece, mas é ótimo.
É, mas essa eu acho que é bem essa. É meio mais esquecível.
É um hardão foda ontem eu vi um hardão foda. É. Como é que era?
Foda. É que o disco começa tão lá em cima, foda. Né?
Ai, merda.
Ele começa tão lá em cima que eu acho que essa é a primeira caidinha, mas não chega a ser muito, cara. O ritmo dela é bem legal mesmo. Mas é só o que me marca nela também. Acho esquisito o jeito que começa.
E essa já tem Mr. Desmond Child ajudando, hein?
Olha aí. Não ajudou tanto, mas...
É.
Vai ajudar mais.
Bola.
Depois vai ajudar mais.
Muito ajuda que não atrapalha.
Ele vai ajudar mais depois. Eu gosto dele, só falo desse cara. Ele morreu, não morreu, cara?
Não. Tá vivão. Posta toda hora no Instagram, ele, o marido dele, os filhos.
Joga bola toda quarta-feira.
Eu tenho uma mania rolando nero, cara. Eu mato quem tá vivo e esqueço.
Ele tá lá só vivendo desses royalties maravilhosos da vida dele.
Puta que pariu. O cara compôs Living on a Prayer, velho.
Puta, o cara compôs tudo, né?
Tem Cookies também, né?
Tem
vários. Cookies. Forever, né? Ah, não, Forever é o Michael Bolton. Não.
Michael Bolton.
Caralho, que isso, parabéns. When a man loves a woman.
Got more money than you. You wonder why you got nothing to lose. It makes no sense, don't try to figure it out. You gotta walk on down.
Sétima canção, Walk On Down.
É a primeira música.
Momento de... Keith Richards.
16 anos depois, ele cantaria novamente. Nosso querido Joe Perry. A última que ele tinha cantado foi do Draw the Line.
Isso aí, o Steven Tyler foi no banheiro no estúdio.
Aproveitou.
E é agora, grava.
Vamos gravar rápido.
E tocava no show essa música. Tocava, né?
Fala
dar o descanso pro Steven Tyler.
Abuso de drogas.
Pro Steven Tyler ali cheirar. Sabia que na biografia do. Ah, eu li tanta biografia que agora não sei. Eu acho que é a do. Eu não lembro agora se era o Smith que tinha isso. Emprestou pra alguém de outra biografia. O Sr. Smith pegou emprestado dos Stones, que era uma cabine que eles botavam atrás da bateria, escondido atrás do palco, que eles iam lá só pra cheirar cocaína nas cabinezinhas.
Olha aí.
Eu acho que o Aerosmith usava.
Pô, do... que conceito maravilhoso, cabine pra cheirar cocaína. Isso devia ser comum, inclusive.
É pra se organizar.
É, né? Exatamente. Nossa, descobriram lugar. A pólvora, né?
Essa aqui tem um climão de blues texano. E a voz total. Do Perry, ela é bem mais simplona, obviamente, tímida, mas é puta musicão, fica bacana, cara.
Mas
é
engraçado boa. Que ele é meio monotônico, assim, que
é tipo,
down,
o que vem quando vai cantar? As guitarras estão cheirando a poeira.
Ela é bem o bluesão mesmo, né? E o bluesão, o cara cantando ali meio na malandragem ali, nem precisa ser muito bom vocalista, né?
Apertar, mas não vou acender agora.
Isso é frejar.
Se segura, mas isso é frejar.
Cara, roqueiro sapatênis, né? Conheceu no balada MTV. Né?
Não tá no disco aquele?
Pra fazer a cabeça tem hora. Oi!
Oitava canção, Shut Up and Dance.
Talk is cheap. Shut up and dance!
Aí tem uma coisa que me irrita, mas não é culpa do Aerosmith. Eu me lembro daquela porra daquele Jota Quest, daquele.
Não, bola, pelo amor de Deus.
Caralho, é igual, velho.
Faz uma operação no cérebro, tira essa referência aí.
Não consigo.
Essa música é boa do Jota Quest.
Eu acho. De verdade.
Eu tenho ódio dessa música.
Ah, cara, é porque tem um punk rocker amargurado.
Não é do Aerosmith, é do Jota
Quest. Deixa os meninos do Jota Quest cantar.
Não acho que nem devia ter vindo aqui essa referência.
Eu acho essa música a mais fraquinha do disco.
Não!
Ela tem um riff massa, dançante, mas não pega muito. Ela é mais quadradona, cadenciada.
Mas também não me empolga muito.
Mas é a mais fraquinha do disco ainda.
Mas eu concordo, Romulo. Não é uma. Não, tem coisa mais fraca, Romulo. Tem coisa mais fraca, assim. Lá pra frente vai ter.
Flash é a mais fraca.
É, exatamente. Mas assim.
Eu gosto dos slapão no baixo no final, cara.
Vocês me permitem ter a minha opinião?
Ah, não sei. Permite?
Não, a gente permite, mas estamos discutindo o fato de não concordarmos. Mas não estamos impedindo ter.
Não, porque se não permitir, eu mudo ela agora. Eu tô aqui pra causar desconforto.
Fica tranquilo. There was a time when I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine.
Nona canção.
Ah, a mais famosa do
canta,
disco.
Daniel.
A mais famosa do disco. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you.
Bonito, hein? Cara, essa música arrebenta corações.
Nossa,
cara.
O meu coraçãozinho de adolescente estava sendo tomado pelo amor nesse momento.
Puta merda, cara.
Eu sofri, ouvi essa música.
Essa é a que tu falava, né? Lá no começo do podcast, que era a que dava gatilho.
Isso, nossa, minha.
Como é que era o nome dela?
Ela era 2 anos mais nova no colégio.
O nome da culpada.
Bianca.
Bianca.
Bianca. Maravilhosa.
Bianca é nome de mulher bonita.
Bianca Soares.
Nunca conheci uma Bianca.
Casatia
feia.
Soares.
Só conheci
maravilhosa.
Uma. E era bonita.
E ela tinha e o pior, sabe o que é o pior? Ela tinha um quezinho de Alicia Silverstone. Isso me deixava mais louco ainda. Mas assim, não era linda que nem
Alicia.
Só pra dizer que ela não era linda que nem Alicia Silverstone. Alicia Silverstone ainda tá no top. Mas...
Vou dar essa moral toda também.
Aquela boquinha dela assim, né?
Eu adoro aquela boquinha de véia dela. Tá. Nossa, coisa delícia.
Mas vamos fundo nisso. Foi aquele romance platônico? Ou foi aquele que tu pegou e foi uma desilusão depois?
Foi triste.
Mas porque não rolou, rolou e deu errado.
É, rolou, mas não rolou.
E você estava chorando quando a conheceu? Were you crying when you met her?
Caralho, a bola tá tendo.
Foi, não, eu estava alegre. Eu chorei depois.
Você chorou depois?
Depois eu chorei pra caralho. Mas essa toca meu coraçãozinho. Até nem quero falar sobre ela pra não me doer.
É pior isso, né? Quando é que nem tirar o doce da criança.
Exato.
É melhor não ter, não conseguir.
Melhor
deixa
definição.
No campo das ideias.
Melhor definição.
Não. Fica
no...
Que isso?
Ah, eu tô passando por isso agora.
Curte um platônico, né?
Eu queria botar pra fora.
Bota pra fora, cuidado aí, Daniel.
Aliás, Paradise já tocou essa música e foram momentos muito emocionantes. Eu ficava bem bêbado mesmo, porque era
difícil, né, Daniel, cantar ela.
Nunca vi. Mas cantou agora.
Não, essa é a mais. Das baladas, eu acho que é a mais fácil, na real. Eu acho que Amazing é pior.
Eu sou de punk rock mesmo, então. Mas é. Eu acho ela boa, cara. O jeito que ela começa, eu acho muito caralho. Acho muito foda esse
ela começa meio agressivinha.
Esse riffão é foda mesmo, bora. Nossa, demais.
Cara, essa aqui não tem
muito violão, esse.
Nossa, olha o meu. O meu sonho era tomar um pedal da Alicia Silverstone, que ela fez com o cara no clipe.
500 que apanhar de mulher bonita.
Ah, eu apanho
500
mesmo.
500 episódios a gente apanha de mulher feia.
Exato. De bonita só tá no lucro.
Caralho, Carlos, 500 episódios pra ele dizer que toca violão.
Eu também tô chocado.
É novidade aqui.
Tão chocado quando sabia que Get a Grip era homônima do disco. Eu acho muito foda quando faz esse riff e o Perry continua solando e o Tyler vai... Muito foda.
Aliás, tem uma coisa curiosa sobre a história porque o clipe é muito famoso também. Justamente a trinca de clipes é famosa por causa da presença da Alicia Silverstone e depois também da filha do Steven Tyler.
Liv Tyler, por favor.
E teve um boom, cara, de piercings nos Estados Unidos, de umbigo, por causa
teve um
do
boom
clipe.
Nessa época.
Porque ela no clipe ela fica chateada e faz um piercing no umbigo. E diz que dá um boom de piercing no umbigo.
Eles culpados.
Por causa dessa cena do clipe da Alicia.
Vou botar
O boom dela foi de amor no meu coração, não foi de piercing. Sigo até hoje. Ela tá
muito bom nesse clipe.
Ela tá no TikTok. Sigo ela no TikTok.
Que idade ela tá?
Alicia Silverstone? Ela tá com 43.
Quatro novinha ainda.
E aí até botei pra ela, casa comigo. Ela não me respondeu.
Não respondeu.
Marry me.
Ela não respondeu.
Aí tu crying.
Porque eu falei pra Cris, ó, eu te troco, eu não te troco por ninguém, mas se a Alicia Silverstone aparecer aqui, eu vou terminar agora.
Ah, ela tem 43, ela tem tua idade. Pior é isso.
Ela é um ano mais velha que eu.
Mas um ano. Se bem não é, tua faixa etária já passou há muito tempo, né?
Ela é toda ativista vegana lá, né?
Ela é, isso é o problema dela, mas aí.
Naquela boca dela, ela não consegue comer qualquer coisa também, cara.
Eu ia falar uma merda.
Segue o jogo. Cara, eu nem tenho muito o que falar dessa música, é simplesmente dilaceradora. Eu amo demais, é das melhores do disco, das melhores da Aerosmith também.
Também entra na minha. Exatamente isso. Entra nessas de melhor do disco. Eu acho que hoje eu colocaria ela acima de Living on the Edge só pela questão emocional.
Eu não chego a tanto, mas eu gosto muito. Mas um ouvinte aqui.
Agora eu quero ver, só um pouquinho, eu vou pegar a cerveja. Agora eu quero ver a bola falar. A bola. A Paty falar que eu tenho um coração de gelo.
Olha aí.
Eu estou aqui abrindo meu coração, sim. Fui.
Provou.
Drop the mic.
E algum dos ouvintes aqui colocou, não lembro qual foi, colocou no chat aqui da gaitinha no final, que é bem colocadinha também.
Puta, linda demais. Pode.
Mas aí eu protesto, né? Porque no Aerosmith pode. Vai o mal do garoto podre, não pode. We'll be right back.
Próxima canção, Gotta Love It. Essa aqui o baixo domina. Que gruvão e bochechão no baixo. É. Nossa senhora. É uma música pra dançar tirando a roupa.
É, já acho meio filler, hein? É boa, mas.
Eu tô contigo.
Essa e Flash são as duas menos fortes, eu acho.
Pode ser. Gotta Love It, I Didn't. Um amei.
Gotta Love It. Mas tem um swing legal essa música.
Não, tem um groove legal. Vamos pular
essa chacoalhada.
Dá pra chacoalhar. Ele nem vai notar. Gente, o Daniel foi buscar cerveja, nós vamos pular sem ele nem perceber. Quer ver? Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Décima primeira, Crazy.
A melhor da trinca pra mim é essa.
Caralho. Eu sempre confundo Crazy Crying, porque é nomes pequenos com C.
Essa pra mim, cara, a bluseira dessa música, ela me pega de um jeito. Aí eu que tenho lembranças tristes.
Ih, compartilhe.
De uma Luciana, na época da faculdade.
Jimenez? Jimenez ou Vendramini?
Não, Jimenez não, senão poderia ter um filho meu por aí.
Luciano do Carlos.
Ah, do Carlos?
Crazy.
A minha primeira namoradinha do colégio é a Luciana, mas não existia esse disco ainda, então não vale.
Foi em 67.
Era dó. Verão de 67. Eagles.
Acho que era verão.
Ah, verão de quanto que é? Summer of 69, né?
69.
É, 69. Então é 69.
Essa me pega muito. Esse feelingzinho blues dela, cara, pra mim, essa, pra mim é a melhor das três famosinhas, assim.
Ah,
essa,
com certeza,
pelo menos. Se a essa altura sobrou algum pedaço do teu coração ainda, isso, aqui nós vamos destruir de vez. Porque,
comecinho, nossa, falado. Nossa, é muito linda essa música, cara. É linda demais, cara.
Ele canta fofinho, apaixonado, música calminha, melancólica. Nossa senhora, me faz um filho.
Eu vou dizer que eu gravei esse clipe na época.
Eu queria fazer um filho, na verdade.
Você fez o clipe, Bola? Quem você fez no clipe?
Nossa. Não, eu gravei, Porra, eu era o gordinho tarado da...
Tome ligado.
Da hora que ela vai, é nesse que ela vai sair da janelinha e prende lá as calcinhas
para ela. Aquele atendente da
aquela parte do posto de gasolina foi e voltou tantas vezes aquela cena.
Mas essa é do qual? Do Crazy, né?
Crazy, é.
Então, a gente já tá nessa?
Tá.
Já
tá
nessa. Caralho, eu pulei, vocês me pularam agora logo, mas nem queria mesmo.
Pô, só porque eu fiz um easter eggzinho que eu não ia notar. Não,
foi de propósito,
eu fico até feliz porque eu tô cagando.
Eu achei que não ia notar, fui descoberto.
Não, mas é que eu realmente não me importo com essa música.
Ninguém se importa.
A fita VHS que eu tinha gravado o clipe dela e a fita VHS que tinha gravado o Instinto Selvagem, ela sabia o caminho do videocassete.
Sharon Stone.
Aliás,
elas iam sozinhas.
A Crazy, que é a segunda maior música desse álbum aí, em termos de popularidade. E é a minha segunda balada favorita, sem dúvida.
Eu sabia a minutagem do clipe e das cenas de ação do
Chintzelman. De ação, né? De ação.
Gastou essa fita.
Mas aí, ergo para a polêmica. Não gosto muito de Crazy.
Ah, bola. Vai te a merda.
Como é que não te dói no coração ouvir o Crazy?
Nossa, essa é linda demais.
Crazy for you, baby.
Não sei se eu enjoei dela.
Tem essa de enjoar. Yeah, you
drive it! E aí vem aquele... Nossa senhora, isso é maravilhoso.
Linda demais.
A flauta boliviana.
Gostei do
piripi. Não, é a flauta boliviana junto com a padiola.
Foi quase Gretchen, piripipi. Eu, cara, não é que eu não desgosto, mas eu, sabe... Não,
ah, bola, tu é...
Prefiro cry.
Vamos falar aqui, Paty, quem é o coração gelado. Não sou mais
ele. E eu prefiro a próxima balada ainda. Mais ainda que vai vir
pro eu das 13
é... A balada autoajuda.
Eu vou te dizer, bola, que até eu colocaria Crazy Amazing em segundo depois de Crying, mas as três eu acho maravilhosas, né, cara?
Essa música, ela vai crescendo numa naturalidade tão linda pros gritos frenéticos do Tyler, cara. É uma música muito delicada.
Não, e é puro Aerosmith essa música. Eu acho que eles pegam aquela herança blues dele, botam uma coisa meio pop, mas não é pop. Acho sensacional.
E aqui ele faz um lance que o bola fala, né? Que ele vai pro... ele vai, ele fica.
Se deixar, ele sai fora. Voando.
É muito de bom, muito bom. É a melhor do disco pra mim, essa, eu acho. I
12ª lineup.
É, o Lenny Kravitz tá ali participando, mas.
Olha, eu nem sabia.
Tá, ele participa.
Lenny Kravitz tá no lineup.
Ele tá no lineup.
Pinto de fora ou com o pinto guardadinho?
Eita.
Naquela época, acho que o pinto ainda ficava guardado.
Voltando pra mais uma correria massa pra cacete. Essa eu tive vontade de virar a mesa e sair dançando de bota. Precisa dar uma bota.
Só de bota, né?
Só de bota. Bota e sunga, sunga do Borat. Tem um creminha meio blues country nas guitarras. É uma música cheia de elementos e camadas. É grandiosa. É,
assim, ó.
É uma das minhas favoritas lá do B.
Caralho, estou surpreso.
Das menos conhecidas é das minhas favoritas.
Das menos. Porque essa é bem menos conhecida também. Ela tá bem no lado Bzão. Quase lado C, tá ligado?
Não dá pra se inventar, eu não lembro a letra.
É, pior. Existe essa possibilidade.
Não lembro a letra de Amens, imagina.
É, dos fillers talvez seja mais legal mesmo. Também gosto dela.
Filler é tu no Chris Metal Mind, boa.
Rapaz,
xingando as músicas aí, meu irmão.
O ouvinte mais antigo
ouvir isso. Aí é double filler, porque pra preencher tem que ser...
Mas se tem alguém que eu tenho intimidade pra zoar, é o ouvinte mais antigo.
É sempre assim.
É Calçolário solar é o próximo aí, ó. Que se prepara.
Eu não vim, eu vim aqui pra ter que causar um pouquinho. Posso só ficar babando.
Uau, it's amazing! E pronto.
Bateu.
To see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through.
Décima terceira, Amazing.
Melhor balada do dia. Essa é...
Prime é melhor. Eu gostei que todo mundo se dividiu, Só o Romulo não tomou. Qual que prefere das três?
Living on the Edge, né?
Não. Ah, daí ia fechar toda, só que a gente... Né?
Ah, eu não consigo. Não,
a melhor do disco, é pra mim, é Living on the Edge. A balada... Quer que eu não considere Living on the Edge balada? Balada eu acho Amazing, muito foda.
E tu vê o Carlos Crazy e o Crying. Olha aí.
Carlos Crazy. Eu acho ela uma melancolia, que tem uma vibe meio Queen dos anos 70, meio Dream On, tá ligado? Pianinho, pelo lá.
Eu acho que é Amazing, é minha favorita.
Mas engraçado, a letra é super pra cima, né? É super autoajuda, super, pô, vamos lá, eu tive que rastejar pra poder andar, mas é incrível como...
Mas, meu...
Num piscar de óleo, você vê a luz.
Mas Carlos, é doído quando ele canta. Ele canta doído.
Mas depois ele fica bem, né?
Had an angel of mercy. Essa é a mais...
See me through all my sins.
Gente, ó, dica. Dica do Romulinho. Vai no YouTube.
Puta da Rehab.
Escreve Aerosmith Amazing Rehab.
É foda.
É o Steven...
Ah, não conheço, não.
Pô, Carlos, tu vai fazer isso logo depois do episódio. Anota aí, ó. Anota.
Tá. Aerosmith, eu vou te dizer Amazing Rehab.
Sabe qual é a
anota,
merda? Cara.
Sabe qual é a merda?
Deixa eu anotar, peraí.
A Cry tem esse componente
Deixa
emocional.
Deixa eu mudar minha dica.
Mas já foi, não deu?
Não, eu não falei o que era pra fazer.
Então tá, então siga a dica do Romulo.
Bota na descrição do episódio.
Bota no YouTube, Amazing, Aerosmith, Rehab, porque é o Steven Tyler, só voz e violão. Tem um violino,
tem violino
acompanhando,
né?
Mas
é maravilhoso.
Uns tiozão.
É maravilhoso.
Ele entrou na Rehab de algum ex-integrante velho lá, o Carlos deve saber quem é, que tava na Rehab.
Amazing, Rehab,
e aí,
é de chorar.
Ele fez um showzinho assim, cara, não tem nem... É um mic e um ampli.
É, exato.
Recovery Unplugged, é isso?
Nossa
isso. Ele
senhora,
canta, é um absurdo. É um absurdo. Absurdo. É um absurdo.
Tá veiaco já, né, cara?
Já tá veiaco. Já com as mechas brancas.
E ali tu vê o vozeirão, que se homem sem...
Porque assim, meu, o Daniel, que é vocalista, vai saber falar. Quando você tá cantando com um monte de instrumento, guitarra pesada, baixo, bateria, você pode dar umas goeladas lá que vai derrapar, você não vai perceber.
Exatamente.
Não tem um reverbzinho naquele
mic. Você tá com um pianinho só acústico, um violininho assim, e cara, é sua voz ali.
Mas tu cantar, por exemplo, Patience, barbada. É um tom normal. Agora tu cantar Amazing, que o cara fica o tempo inteiro e já começa. Será kept the right on the... E o cara vai, entendeu?
Quando eu vi esse vídeo, cara, eu falei, bah, eu pensei, né, bah, olha o gaúcho dentro de mim. Eu pensei, ele vai suavizar, né, tal, porque tá, né, no pianinho ali, na boinha. Nada, velho, ele vai pras alturas, vai pras cabeças.
Vai? É impressionante.
Eu senti, eu falei, cara, tem uma coisa sobrenatural nesse velho.
E ele canta duas músicas, né? Qual é a do Irmãos, pá?
Eu não lembro.
Ele canta duas, e é assim, ó, um absurdo, mas Amazing eu acho mais forte. Vou até botar depois.
Aliás, tem participação do cara do Eagles, né, nessa música.
Sério? Qual deles?
O Don Henley.
O que morreu?
Não, Don Henley morreu?
Não, agora começou com o Bola, vai dizer que morreu.
Não foi o Don que morreu?
O Rolando Nero baixou.
Mas é o Don Henley, ele tá nessa música.
É, no vocal, né?
Cara, sabe a
esse
parte...
Esse grito do caso é maravilhoso.
Ele sabe, a parte que...
Do canadaço,
amado mestre.
Amado mestre. Sabe a parte que mais me arrepia do vocal? É a hora
morreu
do...
Não, gente.
Tá vivo.
Vai bola, vai bola.
74.
Confirmou a informação. A parte que ele manda o... Como é que é?
Morreu o Glenn Frey.
Deixa ele falar, cara.
Mas a gente tem que dizer que morreu. Eu fiquei preocupado agora pelo Eagles.
É, eu tô tentando lembrar a letra.
Morreu o Crespo.
Tá, então pode falar porque tá lembrando a letra, cara.
The perfect shot.
Depois eu que não deixo falar.
É muito foda essa parte, cara, que ele vai subindo.
Can you fly with broken wings?
É, puta que
pariu. Nossa, e a guitarrinha, né, cara?
Eu vou aprender a tocar isso no teclado. Eu vou comprar um teclado, vou aprender a tocar só pra gente tocar.
Cãozinho dos teclados.
Aí eu faço rabinho de
cavalo. Tu vai ser o
cadelinha dos teclados.
Não, cadelinha não. O bodinho dos teclados.
O bodinho. Cabrito dos teclados. Cara, essa música é das baladas mais lindas do Aerosmith. Eu canto chorando pela partida da Morena, partida da Ruiva. E, cara, o vocal falhadinho em alguns pedaços dos estrofes é bom demais. Dá um toque todo especial. O refrão lindo, grandiosíssimo. Cara. Eu quero ouvir essa música agora.
Eu acho que das baladas do Aerosmith, pra mim, Dream On é soberana. E vem ela, Amazing e Holy My Soul, cara. São as que eu mais gosto.
Não, e essa comparação que o Bola fez do Queen foi bem apropriada, que ela é épica, né?
Sim, porra, cara. Né? E a parada, a questão do piano e do climão, me lembra muito Queen essa parada. Esse já não me lembra muito Queen, não.
A própria guitarra do Joe Perry, ela tá um pouco mais classuda, né? Não tá tão bluseira, né? Tá mais...
Pode cair fora.
Inventário é da louco. Eu gosto que o Daniel tá. Ele é realmente fã do Axel, que ele tá seguindo. Agora tá chegando aos 40 e poucos e tá virando o Axel.
O Axel cantando vários covers.
Pega meu rato aqui.
Cai rato, cai rato.
Não tem esmagar minha rata? É um rato.
Tem isso que é preciso. Cara, esse é o melhor.
Quando esmagares minha rata.
Agora é o. Mulheres feias também querem transar. Décima 14!
Aí já, tempo aí, já, notícia, aí já pode acabar.
Décima 14, Bugman!
Ah, foda-se. Gente,
essa aqui é uma bosta.
É uma bosta.
Bosta nada, vocês são os insensíveis. É lindíssima essa guitarrinha, uma coisa meio Nashville. É maravilhosa.
Ah, Nashville.
Vocês são uns idiotas.
Nossa, ruim!
Vocês são lixo.
Idiotas. Que é mais ofensivo quando é idiota.
Claro, o disco podia acabar lindamente com a Amazing e aí teve
uma
fobia. Nada, é muito legal esse finalzinho.
É o baixo marcando a guitarra cheia de delay, brincando por cima. Não tem porquê tá aqui.
Não, não tem. Essa não tem mesmo.
Bicho papão.
Ai, eles, senhor, bicho... perdoe eles.
Ah, bicho papão. Eu ainda achei que ia vir um bugzão, sabe? Não, é só aquilo lá mesmo.
Ah, porque Bugman é bugzão de música, né?
Ué, eu associei.
Não é professor de inglês.
Caralho, o cara está muito mordido.
Ria de professor de inglês agora. Dá uma faca, dá uma gramática para cada um.
O dicionário de phrasal verbs. Não, mas nem o Poison eu defenderia assim. Ou nem o Bon Jovi. Eu pensei que podia ser um trocadilho com Bugman, bug música, tá ligado? Nem isso.
Mas é.
É o carro?
Eu acho que é. Porque o Bugman, o homem besouro, é o bicho papão.
Não, o Bug. Pensei do Bug no estilo do
Bug música. Sim, que por ele causa achou. Que
é escrito Bug, mas é.
Você falou homem besouro. Eu falei,
sim, do Bugman, que é o bicho papão.
É o Bugman, é isso.
Então, olha.
Nossa, tá. Professor, hoje tá...
professor ridicularizando o aluno quando o aluno tá certo.
Não, não, eu pensei que ia vir um bug, entendeu? O estilo da música no bugzão.
Tá? Sim!
Mas é,
gente, eu tô realmente muito confuso agora. Eu já. Eu me abstenho de participar da segunda. Quando chamarem a próxima música, eu volto.
Bem próximo.
Eu tenho, acabou.
Pode ser que Stop Messi não entra, tá certo? É que tem a Can't Stop Messi, que é a 15ª, mas na verdade não tá no disco. Não, é verdade. Mas
bug é assim, então? Não é aquele rockão meio dançadinho? Bug-ui.
Não, é assim como se escreve no título. A sonoridade não tem nada a ver.
Tô falando da sonoridade, porra. Por isso que
então me chame no próximo episódio só.
Caralho, bola, eu vou te dar na cara porque a gente tá falando a mesma coisa, mas tudo bem.
Não estamos.
Eu não sei o que tá acontecendo aqui mais.
Vamos pras notas. Queridos ouvintes, todo episódio diz, cada um dos podcasts apresenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas.
Eu quero dizer que esse episódio foi muito caótico.
Foi bastante. Mas foi gostoso.
Foi gostoso.
Tipo uma suruba.
Às vezes até em dois tu já consegue fazer isso.
Mas ó, depende.
Não, caótico.
A gente já conseguiu. Já deletamos o episódio, gravou só eu e tu.
Diz o Pereio que ele foi expulso de uma suruba por mau comportamento.
Fala. Ah, não, isso aí não.
Até na suruba tem uma certa
hora. Mas é óbvio. Não é assim.
Se pendurou no ventilador.
A suruba tá rolando, mas é necessário haver consentimento.
Exato. O cara se pendurou no ventilador. O cara se pendurou no ventilador e cagou, né? Virando.
Um ritmunho.
Jogou a merda no ventilador.
Um brow shower twist.
Nossa senhora.
Brow shower spin.
Agora estamos. Já desandou. Foi.
Queridos ouvintes, todo episódio diz cada um dos podcasts vai fazendo uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro áudio. Depois eu somo, divido, faço a média pra ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o disco. Começa sempre com o mais suspeito, Daniel. Hoje tu
ignoraria Boogeyman e daria uma nota 10.
Caralho!
A lata.
É que assim, ó, a Aerosmith é a banda preferida. Steve Vai é um dos meus vocalistas preferidos, talvez seja o grande vocalista do hard rock. Eu acho que sim. É o grande vocalista do hard rock. E aí. Ah, é 10, mano. Se não der 10 pra esse disco aí. E o coraçãozinho aqui, ó.
Culpa da Bianca.
Eita, Bianca.
Por onde anda a Bianca?
Bianca e Alicia, as duas são as culpadas.
Sabe onde anda a Bianca?
Não.
Vou eu. Cara, o disco é bom demais. Tem um punhado das melhores baladas da carreira do Smith. E o resto é tudo música boa pra cima. Menos marcante que as baladas, mas todas muito boas. Eu vou dar um 8,5 tranquilaço.
Ai, que triste.
Eu só não dou mais, porque ele podia ser mais curto. Cortar umas 5 musiquinhas ali.
A Boogeyman, com certeza. Essa é uma que podia ter...
Corta a intro, a Boogeyman. E mais umas três que são boas, mas só pra não deixar, pra deixar o disco assim, ó, tinindo.
Redondo.
Puta, eu dava um 10. Mas 8,5 é uma boa nota. Vai daí, Carlitos.
Opa, estamos aí. Porra, disco maravilhoso, histórico. Nossa, muito representativo pra mim. Só line-up e flash que eu acho que não estão à altura das outras. E aí eu vou tirar meio ponto de cada uma e vou dar um 9.
Carai, que descasso. Bola.
Eu quero dizer que o Rômulo é um poser do hard rock, porque eu vou dar 9.
Descobri isso agora, bola?
É pra me vingar do Sex Pistols, que ele deu a nota maior que eu e que eu não dei 10. Não, cara, mas falando sério mesmo, o Aerosmith é uma lenda foda, não tem o que falar. Uma banda que conseguiu se afundar e se reerguer e ficar maior ainda, né, cara? Não é pra qualquer um. Esse disco eu nunca tinha ouvido inteiro, me surpreendeu a pegada hardona das músicas que eu não conhecia. Mesmo as fillers são boas, tá ligado? Eu só tenho a implicânciazinha com a intro e a Boogeyman e a Crazy, por algum motivo me cansa um pouco, mas não chego a desgostar. Então, cara, puta, beleza, as fillers não me incomodam, não me acrescentam, então eu não consigo tirar muito, cara. Não chega a dar 10 igual o Daniel, que não é uma das minhas bandas top da vida igual é pra ele. Puta, acho que 9 tá uma notaça aí, cara. Se eu fizer um top 5 de discos do Aerosmith, agora que eu conheço ele inteiro, Living on the Edge, por exemplo, chega nos meus top 5 de músicas, acho que no top de discos o Get a Grip conquistou um lugarzinho agora pra mim.
Inclusive, muito mais coerente que o Rômulo, falei.
Vai lá com ele, então.
É longe, né, Daniel?
Se eu pudesse escolher, estaria bebendo com bola agora.
Achei chato.
Se eu pudesse, quem mantém as Entre Brothers?
O disco termina com a média 9,1.
Boa.
Que eu acho que é a mais alta.
Delícia.
Vamos ver.
Delícia.
Aqui. O Nine Lives ficou com 7,5. Mas
contra todos. Eu não estava o Mendes, aquele filho da puta. Então não conta.
O Rox ficou com 9. Tô até
surpreso. Boa, né? O Rox
é que tava o Murilo, e o Murilo é o disco preferido dele.
Tá, mas igual, já eu e tu.
Sim, mas é que ele curte pra caralho também.
E aí o Gary Grip com 9,1. Mas eu acho que nenhum vai superar o Gary Grip.
O Rox é o meu 10.
Eu espero que
não.
Olha aí o boleta.
O Rox é o meu favorito.
O Slash, o Murilo e o Rômulo. O Rômulo, o Bola.
Toys in the Attic ali, ó. Beliscando.
Toys in the Attic pra mim é o meu favorito.
Vamos pros e-mails! Return the sender. Return the sender. I gave a letter.
letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, se quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Siga-nos nas redes sociais, @crazymetalmind no Twitter e no Instagram. Dá essa força pra gente. Daniel, tivemos poucos e-mails, mas melhor do que semana passada, que teve dois.
É. Melhor.
Inclusive, semana passada pra ter mais um. Esse primeiro que tu vai ler tava na caixa de spam e eu resgatei ele ontem. Eu achei, graças a Deus, então comece.
É o Sucks138, manda aqui sobre o Maneskin. Olha aí, veio, hein?
Veio, tava lá, a gente não viu, tava no spam.
Boa tarde, queridos locutores do CMM. Há muito tempo não escrevo, mas continuo seguindo o podcast. Achei muito massa falarem do Maneskin dessa semana. Nada mais justo tendo em vista a popularidade que a banda alcançou. Até eu que sou um Millennium Cringe, gostei muito do som dos caras. Aqui em Portugal, o festival Eurovisão. É muito, Eurovisão é maravilhoso. É muito popular e desde a vitória dos Tugas em 2017, eu acompanho todos os preparativos desde os ensaios e entrevistas às eliminatórias. Antes de conhecer todos os participantes, os Maneskin já estavam sendo considerados favoritos este ano, mas só ganharam o festival devido ao voto do público. Os jurados deram mais pontos para uma canção tradicional francesa. Quando entrou o voto do público, os italianos subiram de quarto para primeiro lugar.
Carai.
Assistir a contagem de pontos foi tão emocionante quanto uma final de campeonato. Isso eu acho legal, cara, porque tipo, tu vai ver lá os especialistas e tal. E é legal ser tipo, é da Europa, tá ligado? Então não é tipo, nós estamos torcendo pra esse aqui.
Sim.
É tipo a galera inteira da Europa votando. Isso que eu acho muito massa. E essa não foi a primeira vez que uma banda de rock venceu. Em 2006, uma banda de metal da Finlândia ganhou com a música Hard Rock Hallelujah. E vários outros países já mandaram sons pesados ao longo dos anos. Pra quem curte essa ideia de um festival de música gigante, recomendo o filme que saiu no ano passado, o Eurovision The Fire Saga. É uma comédia muito divertida, feita pelo Will Ferrell e disponível na Netflix. Sem mais por hoje, um grande abraço. Olha que bom, né? Alguém gostou.
Sempre bom quando alguém gosta. Próximo e-mail de Otávio Alexandre. Uns com muitos discos, outros com nem tanto. Meus amigos, eu sei que ninguém perguntou, mas aí vai minhas observações da novíssima canção do Guns N' Roses, do nada. Absurdo. Com R virado, porque foda-se. Que eu gostaria de ouvir melhor. O Axel ouviu os conselhos do Dani e não estava cantando com uma voz aguda, mas tinha um efeito não sei o que para abafar a voz dele. Eu nem pegava muitas palavras além de absurd e motherfuckers. Gostei da parte instrumental, solos e tralalá, mas essa parada da voz não curti. Tem vídeo no YouTube deles tocando ela vivo recentemente e nele fica melhor ouvir a voz grave dele sem aquele efeito. Tomara que venha coisa melhor por aí. Cara, eu achei muito ruim a melodia vocal. A voz tá bem diferente, mas não achei a voz um problema. A melodia vocal eu achei irritante. Mas tu já conhecia, né, Daniel? Tu já conhecia
assim. Já. Mesmo. Mas assim, a versão que era Silk Worms, que eles tocaram no Rock in Rio 2001, né? Mas ficou bem diferente, assim. A música deu uma outra cara. E tem os solos de Slash, né, cara? Que já dá uma outra vibe pra música que fica bem mais bacana.
Não, na plus real. A mais.
Sem dúvida. E o Juan Gomes manda aqui, vocês fazem eu ter vergonha na cara. Falei, gurizada do CMM, sou ouvinte há uns 3 anos, mas raramente mando e-mail.
Manda mais.
Na primeira vez vocês leram meu recado no episódio sobre o James Dio e a Paty deu risada com uma piadoca que eu coloquei no campo de assunto. Enfim, queria agradecer a vocês por me fazerem criar vergonha na cara e escutar bandas que eu sempre tive preguiça de ouvir. Nessas viagens devorativas musicalísticas, ouvi os álbuns do Guns. Doors, e no momento estou devorando a discografia do Rainbow, estou vomitando arco-íris.
Que lindo.
Vocês são aquela partezinha do iogurte que fica na lacre. Vida longa ao CMM. Me gostei muito dessa definição. Observação, gostei muito de um episódio sobre Eagle Kill Talent. Há previsão?
Não, previsão não. Previsão de que um dia acontecerá. A gente não sabe. Aqui... Não tem previsão do episódio de semana que vem, cara.
Inclusive...
Do que a gente acabou de gravar, que não é esse que vocês estão ouvindo, Aaron Smith, a gente decidiu no dia.
Atenciosamente, Juan Gomes de Santo Ângelo.
Cara, eu sempre fico surpreso quando vem gente de Santo Ângelo ouvir. E é gente que eu não conheço. Tipo, caralho, como que chegaram com esse Metal Mind? Não que não possa chegar como qualquer outra pessoa, porque tem internet lá. Mas é aleatório. Porque eu sou de lá e tem uma galerinha de ouvindo de lá que eu não sei como, mas enfim. Ricardo
Bini. E vai uma bíblia aí pra ti.
Episódio 527 Maneskin. Olá, queridas pessoinhas de merda. Cá vos escrevo de Joinville, Santa Catarina. Me chamo Ricardo Bini, um padrinho que não consegue acompanhar o frenesi do grupo, mas segue firme. Eu também não consigo. Como os senhores ficaram decepcionados com a falta de feedback em relação ao Maneskin, segue a bíblia. Em minha defesa, devo dizer que apenas não lhes escrevi antes pela simples razão de que não lembrei de conferir o som a tempo para episódio, e me arrependo de só ter dado atenção à banda depois de ouvir suas queixas na última leitura de e-mails. Como já podem suspeitar, simplesmente adorei o que eu vi. Maneskin é o som que eu não sabia que estava procurando. Esse rock moderno, com peso, originalidade e o inegável charme da língua italiana me conquistou logo de cara. Há tempos eu não me apegava a uma música como aconteceu com Coraline. E há tempos eu não maratonava uma banda. Os primeiros trabalhos não me agradam muito, pela popeira genérica comentada por Chagas, e o mesmo ocorre com I Wanna Be Your Slave, que eu acho maravilhosa, essa é minha favorita. E algumas outras músicas não cantadas em italiano. Ao contrário do Romulo, que estranha o rock não cantado em inglês, pra mim essa característica é um atrativo e um diferencial muito bem-vindo.
Muito bom.
A respeito do que sempre comentam sobre bandas novas, a atualidade do gênero e os saudosismos dos truzões, devo dizer que, quando vocês indicam bandas recentes, a probabilidade de eu, e ouso dizer outros ouvintes mais jovens ou não, escutarem essas recomendações é bem maior do que quando falam de bandas mais antigas. Só que a probabilidade de ouvir o podcast é bem menor. Sem pretensão de causar intriga, confesso que ouvir os clássicos, por vezes, acaba se tornando quase uma obrigação, uma regra do clubinho dos roqueiros, assumindo um quê de lição de casa, no meu caso, com direito à listinha de coisas para ouvir. Já há algum tempo, abandonei essa prática e ainda agora não ouvi um mísero disco do Iron Maiden ou de Purple, e sigo tendo escutado muito mais Greta do que Led. Portanto, penso que acompanhar o surgimento de algo é muito mais convidativo e empolgante. Ah, isso é fato. Do que apenas aprender sobre o antigo, por mais maravilhoso e importante que tenha sido. Disclaimer, meu gosto musical é quase totalmente formado pelo tempo em que acompanho esse MM. Por isso, sou sim fã de Rush, Saba, The Who, Jethro Tull, Ramones e inúmeras outras velharias. Então não fiquem putos. Que isso? Jamais.
Não, mas jamais. A nossa ideia, inclusive, é essa.
Beijo. Não fica puto. Beijos, amo vocês. É. No mais, sem mais, até mais. Cara, eu concordo que é mais legal. Só é foda por isso. Pela questão comercial. Muito pouco ouvinte quando a gente grava de algo novo. Não que não dê pra fazer. Não que a gente dependa da audiência. Porque é os padrinhos vão continuar independente do assunto que a gente faz. Mas é foda. E a gente também não acompanha muito. Porque a gente não curte mais as velharias. Mas eu entendo. Sempre que surge uma banda que a gente acha interessante ou que ganha um destaque, a gente tenta fazer assim. Principalmente lançamentos. Último e-mail da semana, Daniel. Curtíssimo.
Esse é rapidão. Cláudio Alves só diz aqui, só melhora. Oi, meus queridos. O episódio foi bom, mas a análise da CPI do Covid foi a melhor coisa que eu escutei.
Eu nem lembro.
Estava na rua e tive que parar para me recompor de tanto que chorei de dar risada.
Caralho,
eu não me lembro disso também, Romulo.
Quem ideia. Falou? Não faço ideia. Episódio do Frank Zappa, mas não faço ideia.
Pois é, foi o Frank Zappa ainda. Meu Deus.
Faz tempo que a gente
grava. É isso que eu gosto de vocês. E é a forma descompromissada de abordar os assuntos que do nada vai para algum lugar totalmente aleatório. Um grande abraço e estamos aí, Cláudio Alves, seu lindo, maravilhoso.
Muito obrigado, queridos ouvintes, pela companhia de vocês em mais uma semana. Até a semana que vem, outro podcast sensacional e tchau!
Tchau! Aí agora é o seguinte, Romulo. Amanhã eu te comunico aí o que, que vai ser.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.